Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
A reforma trabalhista tem sido nosso foco aqui no Fique por Dentro da Lei. Já falamos sobre teletrabalho, atividade de gestantes em lugar insalubre, trabalho intermitente e quarentena para contratação de terceirizados. Hoje, o consultor do Senado José Pinto da Mota Filho fala sobre a figura do autônomo exclusivo e sobre as ações trabalhistas iniciadas antes de novembro, quando entra em vigor a nova lei. Como é que seria o contrato de um autônomo exclusivo que agora está previsto nessa lei?
Olha, este também é um ponto que, do ponto de vista dos especialistas em direito do trabalho, ele é muito criticado. Na verdade, a justiça do trabalho e o direito do trabalho se pautam por um princípio, que é o contrato realidade. O que importa não é o que diz o contrato, mas o que importa são os fatos, ou seja, aquilo que acontece ou a forma como se presta o serviço. Então, evidentemente, que a pessoa trabalhar como um autônomo exclusivo, cumprindo jornada de trabalho e desenvolvendo as suas atividades e não tendo a sua carteira assinada, não tendo direito, portanto, a décimo, neste caso sim, não vai ter direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, a uma série de outros direitos, pode ser considerado, sim, uma fraude à legislação e a Justiça do Trabalho poderá descaracterizar essa situação e dizer que este trabalhador é, na verdade, um empregado. Nós vamos ter que aguardar para ver como que a Justiça do Trabalho vai se comportar em relação a essa questão. Mas, pelo que já foi dito por próprios ministros do Tribunal Superior do Trabalho que vieram aqui durante o debate, a Associação dos Juízes Trabalhistas, os advogados também. Este vai ser um ponto que vai ter um questionamento muito grande na justiça e poderá vir a ser considerado inconstitucional.
Se pode dizer que ali o chefe contratou como autônomo exclusivo para não pagar os direitos e que aquilo seria contrário à lei. Mas tendo uma lei prevendo um contrato de autônomo exclusivo, o empregador também pode argumentar isso. Estou cumprindo a lei.
Exatamente.
Estou dentro de um contrato.
Mas a lei maior do país é a Constituição Federal. Então, se uma lei, mesmo que seja bem intencionada, pretenda a efetivação de uma situação que não se harmoniza com a Constituição Federal, ela corre o risco de ser declarada inconstitucional. Não sei se de uma forma direta pelo Supremo Tribunal Federal ou durante o julgamento de eventuais reclamatórias trabalhistas que poderão ser propostas em relação a isso. O que se pode dizer é que existe uma gama tão grande de situações à disposição agora do empregador que eu não recomendaria que as pessoas contratassem nessa modalidade, porque isso pode vir a ser um risco para o empregador.
Nós estamos conversando com o consultor legislativo do Senado, José Pinto da Mota Filho, sobre a lei da reforma trabalhista. Olha, já que a gente está falando de acesso à justiça, ações que possam surgir aí na Justiça do Trabalho, essa daqui é uma dúvida que pode ser dos nossos ouvintes que já têm alguma ação na justiça em relação à lei trabalhista. Essas ações que já estão sendo analisadas, elas serão julgadas mais para frente, conforme a lei antiga ou com a nova CLT?
Este também será um ponto de controvérsia. Toda lei, quando ela é editada, ela leva um período para que a interpretação sobre os seus principais aspectos seja harmonizada. A princípio, todas as ações que foram ajuizadas e propostas antes da vigência da lei devem se reger pelo direito anterior, que diz respeito, por exemplo, à proposição de recursos, à questão da sucumbência e outras situações. Mas, por exemplo, na medida em que uma reclamatória trabalhista que foi proposta hoje e que tenha o seu desenlace, ou seja, o trânsito em julgado da decisão só após a vigência da nova lei, no momento da execução daquela sentença, já vão ser aplicadas as novas determinações desta lei e não aquelas anteriores. Pode ser que algum juiz até queira aplicar a regra anterior, mas essa regra anterior já estará revogada. Então, isso, como a gente vive num país muito grande, é difícil dizer o que um juiz do Acre, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, poderá interpretar em relação a estas questões. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho neste país e essas questões vão ser amadurecidas e depois uniformizadas pelo TST e, em algum aspecto, talvez pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de uma certa forma, a gente tem que procurar tranquilizar as pessoas de que busquem um esclarecimento com seus advogados, com os sindicatos, que vão, naquele local, naquela situação, dizer para os trabalhadores o que está sendo interpretado naquela região.
Na quarta e última parte da conversa com o consultor do Senado José Pinto da Mota Filho, falaremos sobre o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho com a entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista e sobre a prevalência dos acordos entre patrões e empregados sobre a legislação. Até o próximo Fique por Dentro da Lei.